Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem descomplicado, meu povo. Seja bem-vindo aqui na Morada, seja bem-vindo ao seu programa diário em que nós falamos do agronegócio, né? Aqui eu trago para você sempre os maiores atores do agronegócio do Brasil. E hoje eu vou conversar com o consultor técnico sênior da Cargill Nutrição Animal, o Pedro Veiga. E o tema da nossa prosa será boas práticas na nutrição de bovinos para a prevenção de distúrbios intestinais e de doenças. Ele vai trazer dicas muitíssimo importantes para todos vocês. Toda terça-feira tem dicas técnicas com a equipe da CJ Agrícola.
Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
No decorrer de 26 anos de existência, a CJ Agrícola atingiu a marca esse ano de mais de 100 sacos por hectare em várias propriedades. Sempre trabalhando intensivamente e buscando as melhores tecnologias que existem hoje no Brasil para que o seu cliente e os futuros clientes atinjam as máximas produtividades. E esse ano talvez foi a maior média histórica dos 26 anos de produtividade de soja da CJ Agrícola. Eu convido a todos os que ainda não fazem parte da família CJ Agrícola a vir nos procurar para que possamos mostrar esse trabalho que ao longo de 26 anos, com trabalho intensivo, assistência técnica permanente no campo. Então, chama todos eles, todos vocês que ainda não fazem parte, para que possamos mostrar esse trabalho belíssimo que estamos desenvolvendo no estado de Goiás e também no Mato Grosso. Seu Cléo João, da CJ Agrícola, sócio proprietário.
Este foi o Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
E agora, Jaxele Gouveia nos fala sobre gestão de pessoas na prática.
Gestão de pessoas na prática, com Jaxele Gouveia.
Oi, gente, ótima tarde para vocês. Eu quero contar hoje uma história para vocês. Uma história sobre escuta. Mas antes de contar essa história, eu preciso contextualizar uma coisa. Quando nós estamos nesse papel de líder, liderança, a gente tem uma autocobrança meio que natural para entregar resultados, não é verdade? Quem concorda comigo? E isso nos faz até pensar de forma automática que todas as soluções devem vir de nós. Afinal de contas, né, a gente ganha para isso. Afinal de contas, nós temos mais experiência. Afinal de contas, nós temos mais conhecimento. Não é verdade? Pois bem, escuta aí essa história. Em uma fazenda de gado, teve um funcionário que sugeriu uma forma diferente de organizar o curral para embarque. O líder, quase que quando o colaborador, o funcionário foi procurá-lo, quase que ele cortou a ideia na hora, de imediato. Mas, em treinamento, ele logo pensou, não, mas deixa eu ouvir ele, em essência, deixa eu entender o lado dele, né? Por que que ele cortou, quase cortou? Porque ele já tinha uma ideia em mente, ele já tinha algo que para ele seria a melhor solução. Mas ele decidiu, então, naquele dia, naquele momento, ouvir, simplesmente ouvir. E aí, o que que aconteceu? Ele concordou, fez sentido, a mudança foi feita e essa mudança reduziu o tempo de embarque em 30%. Veja o quanto melhorou a produtividade nesta operação. Então, gente, às vezes a solução que você procura está na cabeça de quem está ali, ó, lá no dia a dia executando. E, gente, ouvir, além de ser, não ter nenhum investimento para isso, além do seu tempo, isso traz retorno financeiro, mais engajamento do seu time, sentimento de pertencimento. Isso vai gerando uma egrégora de cooperação e todo mundo vai querendo ajudar e você só tem a ganhar. Então, gente, na liderança, quem escuta mais, acerta mais. E eu vou te dizer um segredinho, pode ser muito mais simples do que você imagina. Bora colocar isso em prática essa semana? Eu sou Jaxele Gouveia, da Salos Recursos Humanos, e eu desejo uma semana muito produtiva para você. Até mais!
Minha amiga, abraço para você, até a próxima terça-feira. Eu vou para o intervalo comercial e voltamos já já.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
O meu entrevistado de hoje é Pedro Veiga, que é zootecnista, professor e pesquisador com mestrado e doutorado em zootecnia e nutrição e produção de ruminantes. E o tema da nossa prosa de hoje será boas práticas na nutrição de bovinos para prevenção de distúrbios intestinais e também de doenças. Meu amigo Pedro, como é que estão as coisas? Tudo bem?
Olá, Ronaldo. Tudo bem, graças a Deus. Com você? Sob controle?
Ótimo. Ótimo, prazerzão falar com você. Você é conterrâneo, cara, daqui da terrinha.
Exatamente, prazer é todo meu, Ronaldo. É uma região que eu conheço bastante, tem uma terrinha aí na região, em Tarumã. Mandar um abraço pro pessoal aí do sudoeste goiano, região que eu gosto muito, faz parte da minha história, da minha vida.
Ah, com certeza tem muita gente te ouvindo pelas ondas da Rádio Morada FM, que pega muito bem lá em Tarumã. Mas quando o cara fala assim, eu tenho uma terrinha, geralmente é assim, 5 mil hectares, 10 mil hectares.
Não, é terrinha pequena mesmo, é herança do meu pai e foi lá que eu passei grande parte da minha adolescência, minhas férias, então tenho boas lembranças de lá. Sempre que eu posso... Eu falo, mano, que lá é onde eu recarrego minhas energias. Eu vou para lá, fico 2 dias, me desconecto do mundo, bom, volto energizado, com as baterias cheias.
Pronto, é isso mesmo. Pedro, eu tenho uma percepção que o ser humano deveria entender um pouco mais sobre a relevância do intestino, tanto do humano quanto dos animais. A gente nunca aprende que o intestino é importante. Parece que o intestino é nada mais, nada menos que um receptáculo de fezes. Só isso. E o intestino tem uma função muito maior do que isso, não é, Pedro?
Tem dúvida, Ronaldo. A questão do papel do intestino, da saúde intestinal, tem ganhado muita relevância nos últimos anos. Inclusive, eu estive nos Estados Unidos há 2 semanas atrás, num congresso de produção animal, e um dos temas mais discutidos lá é justamente sobre essa questão da saúde intestinal. E por muitos anos, né, nós que trabalhamos com ruminantes, com bovinos de corte, a gente subvalorizou a importância do intestino. Outras espécies, como monogástricos, suínos, eles estão bem mais avançados nesse tema em relação a gente que trabalha com bovinos. Mas o intestino desempenha um papel fundamental. Vários papéis fundamentais, né? Um deles, talvez que todos já conheçam, todos saibam, é a importância do intestino na digestão e absorção dos nutrientes. Muita gente acha que é só isso, mas não é. Né? Um fato, por exemplo, que às vezes pode ser surpresa para muita gente, o intestino hoje ele representa o principal órgão ligado à imunidade do corpo. Então a questão imunológica tem tudo a ver com o intestino. Existe uma conexão direta do intestino com o sistema nervoso também, com o cérebro. A microbiota intestinal ela dita até o nosso humor, trazendo isso para o humano. Então, quando a gente está com o intestino saudável, funcionando bem, a gente tem que ficar bem humorado, né? Quando você está com um probleminha lá de diarreia e tal, que interfere até no seu humor. Então, isso é que são coisas que o intestino, ele dita muita coisa no nosso organismo e, obviamente, no organismo do boi, da vaca, do bezerro.
É, às vezes a gente usa as palavras e não entende o significado delas, né? Quando uma pessoa está enfesada, é porque ela está raivosa. E o intestino dela não está funcionando direito e ela está cheia de fezes, né? Então, é uma palavra que, hoje em dia, até que nem tanto, mas que era muito usada. Eu já ouvi dizer, Pedro, que o intestino é considerado como o nosso segundo cérebro. Já você diz que o intestino é o centro de comando da produtividade animal. Explica para a gente.
É, exatamente. Se a gente parar para pensar, Ronaldo, o intestino, comunica com o meio externo é o intestino, é uma camada de células. Se a gente parar para pensar, o nosso intestino, o que passa pelo nosso intestino, né, todo o alimento, as fezes, e o que separa o lúmen intestinal, que a gente fala é o conteúdo, é o que está dentro do intestino.
Certo.
Ali, do nosso sangue, é uma camada de muco e uma camada de célula. Ou seja, o intestino tem que estar em plena integridade, em pleno funcionamento. Caso contrário, a gente corre o risco de passar toxinas e bactérias para o sangue. Isso vai desencadear um processo inflamatório, que a gente fala, Consequentemente, o organismo ele vai desviar nutrientes que ele, o animal usaria para ganhar peso para combater esse quadro inflamatório. Então, o intestino em pleno funcionamento, saudável, né, com uma microbiota em equilíbrio, vai nos ajudar a digerir bem os alimentos, absorver bem os alimentos, manter o nosso sistema imune em equilíbrio, para que o animal ele possa obter o máximo da produtividade que a genética dele vai permitir. Então, trabalhar a questão da flora intestinal é, sem dúvida nenhuma, a chave para a produtividade animal, porque é onde os nutrientes essenciais para o animal desempenhar serão absorvidos e para manter o sistema imunológico equilibrado para o animal passar por momentos desafiadores, não contrair uma doença e por aí vai.
Deixa eu ver se eu tô certo. O intestino humano ele tem as vilosidades, né? Que são um monte de... Como é que eu diria? Um monte de boquinha que tem ali que está pegando os nutrientes e absorvendo, né? Comendo aqueles nutrientes. Exato. No caso dos bovinos, é a mesma coisa ou é diferente?
É a mesma coisa. A gente tem as vilosidades, que como você bem colocou, né? São pequenas boquinhas onde vão os nutrientes serão absorvidos. Então, a analogia é exatamente a mesma. É isso aí.
Que bacana. Então, você vê que os animais, cara, eu gosto de fazer essa comparação porque tem muito a ver, né? Tem muito a ver o humano e o animal. E daí a gente sempre está falando de ter um bem-estar animal, tratar bem os animais, ter a mesma preocupação que a gente teria com o ser humano, né?
Exatamente. E tem coisas bem interessantes, Arnaldo. Por exemplo, né, a gente que é aí da região do sudoeste goiano, a gente sabe que em alguns momentos faz muito calor. O fato de eu ter sombra, por exemplo, ou não, no pasto ou no confinamento, trabalhar a questão do conforto térmico, tem tudo a ver com o intestino. O animal que está em um quadro de estresse calórico, ele vai ter um intestino mais permeável, que a gente chama. Porque da mesma forma que o intestino ele absorve nutrientes para o nosso bem, quando a integridade do intestino ela é afetada, ele também absorve toxinas, bactérias que vão fazer mal. Pode desencadear um quadro, né, de doença, atrapalhar o desempenho dos animais. Então, é uma conexão direta de conforto térmico com saúde intestinal. Então, é um tema extremamente estudado hoje, principalmente bovinos de leite, bovinos de corte, essa questão do estresse térmico, função intestinal, saúde e produtividade.
Então, eu posso dizer que um animal que está com o intestino não funcionando tão bem, ele não vai trazer a rentabilidade para o produtor que ele poderia trazer?
Exatamente. Quando o intestino não está funcionando muito bem, eu posso ter comprometimento da absorção de nutrientes. Vou dar um exemplo. Um bezerrinho novinho que teve um quadro severo de diarreia, né? Logo após o nascimento, é muito comum da gente ver isso acontecer.
Isso.
Aquele bezerrinho que teve um quadro de diarreia que vai afetar diretamente a capacidade absortiva do intestino dele o resto da vida. Então vai ser um bezerro que não vai ter o mesmo potencial de ganho de um bezerro saudável. Por quê? Porque o intestino dele foi comprometido numa fase crítica da vida dele. Então, ao longo da vida também, se eu tiver algum problema, né, de disbiose, a gente chama muito esse termo de disbiose intestinal. O que é disbiose, né? A microbiota intestinal ela não está em equilíbrio, tem presença ali de bactérias patogênicas e tudo mais, isso interfere na capacidade absortiva, na questão imunológica e, consequentemente, na capacidade de ganho de peso. E a gente sabe que produção animal, como a gente, né, eu estou falando aqui, o animal precisa produzir para a gente poder ter o produto para vender e para gerar receita, né? Eu preciso ter arroba, preciso ter a carcaça, eu preciso ter o leite. Então, se o intestino está comprometido e isso interfere na capacidade do animal em produzir, isso vai afetar diretamente o meu bolso, o bolso do produtor, do pecuarista, sem dúvida nenhuma.
E nós temos que entender que nós temos, nem toda bactéria é do mal, né? Nós temos as bactérias do bem e temos as bactérias do mal. Tem que haver um equilíbrio aí. O que não pode é a bactéria do mal ganhar lá da bactéria do bem e se desenvolver mais, né? Senão, aí complica, né?
Exatamente. Inclusive, é uma área que a gente tem trabalhado muito aqui na nossa empresa, na Cargill, é desenvolver aditivos que permitam que essas bactérias benéficas prevaleçam em relação às bactérias maléficas. Como você bem colocou, a gente tem... Exatamente. A gente tem um trabalho numa área chamada de posbiótico. O que é posbiótico? São aditivos específicos que você coloca na dieta do animal que favorece o crescimento e o desenvolvimento de bactérias benéficas para o organismo. Então elas vão crescer mais do que aquelas possivelmente prejudiciais e manter um equilíbrio para ter mais bactérias benéficas contra as maléficas, consequentemente uma maior saúde intestinal, com todos os benefícios que isso vai entregar para o animal, né?
Aliás, foi até bom você falar da Cargill aí, cara. Assim, às vezes a gente não conhece tanto, né, do trabalho da Cargill, do que ela representa no mercado. É uma empresa gigantesca, não é, Pedro?
É, a Cargill hoje é a maior empresa familiar do mundo. Ela está nas mãos da família que a fundou há 160 anos atrás. Então, é uma empresa que atua em vários segmentos do ramo do agronegócio, inclusive nutrição animal. Quando a gente fala de Cargill, muita gente pensa que é só soja, milho, grão. Não, a Cargill, ela trabalha muito forte no segmento de nutrição animal. A gente tem uma marca chamada Nutron, que é onde a gente leva para os nossos clientes todos os nossos produtos, nossos serviços e as nossas soluções.
Você está aí há quanto tempo, Pedro, na Cargill?
Estou há 12 anos.
Tem uns dias já, hein?
Tem uns dias já, né?
Ô, Pedro, quais são os sinais clínicos que indicam distúrbios na saúde intestinal dos bovinos?
Bom, não, vamos lá. Quando o animal não está com a sua saúde intestinal em dia, a gente consegue ver coisas que são palpáveis, que a gente vai notar, né, fazendo uma checagem ali. Por exemplo, a consistência das fezes talvez é um indicador muito claro disso, né? Eu tô com a gente usa muito o termo score de fezes. As fezes têm que estar na consistência, na coloração, no cheiro normal. Então, quando eu vejo alterações, por exemplo, fezes muito moles, um quadro meio de diarreia, presença de muco, presença de bolhas nas fezes, indica que alguma coisa não vai bem. Então, esse é um indicativo que eu consigo ver a olho nu. Outros indícios que me direcionam para possível problema intestinal. Consumo, a gente mede muito consumo animal em confinamento. Quando eu tenho associado essa presença de muco nas fezes, diarreia, muita bolha com consumo muito baixo, isso me dá um indicativo que eu posso estar tendo um quadro que a gente chama de acidose. Então, isso vai trazer, como consequência, um desempenho aquém do que a gente esperava naquele animal. Então, são alguns indicadores que a gente pode avaliar. E, obviamente, que o que vai culminar com tudo é o animal virar óbito, né? E a gente vai detectar o problema quando a gente faz a necrópsia do animal.
Isso influencia na alimentação dele? Por exemplo, diminui a alimentação se ele está com problema intestinal?
Sim, diminui, igual a gente. Não, quando a gente está com o intestino meio ruim ali, a gente não tem o mesmo ímpeto de comer, né? O animal é a mesma coisa. Então, ele vai ter, sim, alterações no seu padrão de consumo. E o consumo é o principal direcionador do ganho. Se a gente quer que o animal ganhe peso ou produza leite, etc., ele precisa consumir. Se ele não consumir, ele não vai ganhar peso, né? Então, é um fator que vai ser diretamente influenciado por uma má saúde intestinal.
Legal, Pedro. Deixa eu fazer um intervalo comercial rapidinho. Nós voltamos.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
No mundo do agronegócio, informação é poder. E no portal agroeprosa.tv, você encontra as notícias mais relevantes e atualizadas sobre o setor que move o Brasil. São análises, entrevistas com especialistas e tudo o que você precisa saber para se manter à frente no mercado. Do campo à mesa, agroeprosa.tv conecta você ao que realmente importa no agro. Acesse agora mesmo agroeprosa.tv e fique bem informado. www.agroeprosa.tv. A notícia do agro começa aqui.
Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
Estamos falando hoje a respeito da saúde intestinal dos bovinos. Eu estou conversando com Pedro Veiga. Ô Pedro, é possível identificar precocemente esses problemas intestinais ou não? A gente só vai perceber depois que o problema está instalado.
Não, é possível, né? A gente fala que são quadros subclínicos. Subclínicos é aquilo que às vezes a gente não vê imediatamente. O quadro clínico é quando a gente vê de fato, né, sintomas bem característicos. Então, antes do animal apresentar esse quadro clínico, como eu falei, uma diarreia, alteração no padrão de fezes, etc., ele já vai estar mostrando para a gente alguns casos, alguns indicadores subclínicos. Como eu falei, mudanças no comportamento, redução no consumo, principalmente. Esse animal ele começa a ficar com pelo arrepiado. Você vê que o animal não tá legal. Ele se destaca do grupo, sabe? Então, é bom dar uma checada. O que eu falo muito pro produtor é: a gente sabe quando o animal está saudável, quando o animal está bem, quando ele não está. Por comparação, você olhou num lote, você vê que o animal está muito discrepante do outro, não está acompanhando os demais animais, tanto no peso, na condição corporal, a pelagem não está bonita. é algum indício. Pode ser problema intestinal? Pode. Pode ser outra coisa? Pode. Aí a gente precisa fazer uma checagem um pouco mais profunda, né?
Quando o animal está com esse tipo de problema, ele se afasta do grupo também? Porque tem alguns problemas que fazem os animais se afastarem, né? E o bovino, ele é muito gregário, ele anda muito junto ali, né?
É, o boi é gregário. Quando o boi, ele se afasta do grupo, você pode... Assim, claro que tem situações normais. Por exemplo, uma vaca vai parir, é natural ela se afastar do grupo, né? Então ela se afasta do grupo, até a gente é vaca de corte aí, que é da região, sabe muito bem, ela até esconde o bezerro. Até esses dias na fazendinha minha lá, tinha uma vaca que apariu, rapaz. E eu corri o pato todo e não achei o bezerrinho dela. Ela moita, muito bem amoitada. Então é um comportamento normal, né? Mas quando o animal tá doente, já tá com algum problema, ele vai sim se afastar, ele vai estar de cabeça baixa, ele vai estar apático. Então é relativamente fácil. Embora, Ronaldo, uma questão interessante, como o bovino, ele é um animal, ele ao longo da história, o tempo foi presa, ele tenta esconder ao máximo os sinais clínicos de que ele está doente. Porque se ele mostrar claramente que ele está doente, ele se torna uma presa mais fácil. Então, o manejo desempenha um papel fundamental. Por que eu estou falando isso? Porque quando o animal ele se sente confortável, ele se sente seguro no ambiente onde ele está, ele vai apresentar esses sinais de doença, né? E um deles pode ser problemas no intestino, de forma mais clara. Quando ele está num ambiente que ele não se sente seguro, né? O manejo ele é mal feito, é muito truculento, ele se sente com medo, então eu falo, opa, se eu mostrar que eu estou doente aqui, o risco aumenta. Agora, tem uma fazenda que o manejo é bem feito, é um manejo racional, o animal se sente seguro, é mais fácil para ele apresentar esses sinais clínicos de que ele está doente. Então, é algo que a gente fala muito dos produtores, dos pecuaristas. O manejo bem feito, respeitando o bem-estar, ajuda que a gente identifique mais precocemente esses animais que estão com algum problema e, consequentemente, a gente consegue atacar de forma mais rápida, né? Evitar de detectar o problema quando ele já está mais sério, já talvez, às vezes, nem tem como resolver.
Ô Pedro, é importante fazer uma avaliação periódica das fezes desses animais?
É sim, Ronaldo. Um dos serviços que a gente faz aqui, principalmente em confinamento, por exemplo, uma das práticas comuns que a gente faz na nossa rotina é fazer uma avaliação do score de fezes. Como é que a gente faz isso? A gente entra numa baia, então você tem um curral lá, uma baia, você tem 150 animais ali naquela baia, a gente anda dentro da baia, a gente escolhe ali de 20 a 30 bolos fecais, faz uma avaliação, como eu disse antes, da consistência, né, da presença de muco ou não, presença de bolho ou não, se está com um cheiro muito pétido, um cheiro característico. E a gente define um score, normalmente um score varia de 1 a 5, né? Fezes muito duras até fezes muito moles. E a gente faz isso com bastante critério. No pasto, também. Só que aí no pasto, né, diferentemente do confinamento, onde a gente quer detectar precocemente um problema, por exemplo, de acidose, algum distúrbio metabólico, as fezes vão nos indicar, já que no confinamento a gente trabalha com dietas um pouco mais energéticas. No confinamento a gente já faz para a gente ver se o suplemento, se a qualidade do pasto está atendendo a demanda daquele animal. Então, vou dar um exemplo aqui para o nosso amigo produtor aí. Você está andando no pasto dele, nessa época do ano principalmente, nós estamos na seca, já parou de chover, não. Esfriou, parou de chover, então o pasto começa a piorar a qualidade, começa a secar. Você andou no seu pasto, cara, as fezes estão muito secas, ressecadas, o brinco está igual fezes de carneiro, de bode, ela está muito anelada. É um indicativo, ou você tem um problema de água, o animal não está consumindo o que ele precisava de água, é bom checar isso, ou ele está com a deficiência proteica muito grande, então você tem que ajustar o suplemento que ele está recebendo para poder ajudar a digerir o pasto. Então as fezes elas são um indicativo muito, muito importante de como está não só a saúde intestinal, mas a adequação da dieta que o animal está recebendo, seja no confinamento, seja no pasto, e nos dá, né, a oportunidade de corrigir isso, para que o animal possa expressar todo o seu potencial de desempenho.
Ô Pedro, a gente fala muito da pastagem, mas eu gosto bastante de falar da água, cara, porque às vezes as pessoas não têm a noção da importância de ter a disponibilidade de água, né, para que o animal não tenha que deslocar muito, porque às vezes ele tem que andar muito e ele não anda. É igual a gente, você deixa a água longe, você esquece de tomar. Tá pertinho ali, você tá vendo, tem gente que põe até no relógio, né, hora de tomar água. Aí você lembra, opa, peraí, deixa eu tomar. O animal é a mesma coisa, se está muito longe, às vezes ele não vai. E a qualidade da água? Não adianta deixar uma poça de lama, de água verde lá, aquela coisa nojenta, para o animal tomar. Tem que ter uma água decente, uma água de qualidade, né, Pedro?
Sem dúvida nenhuma, né? A água é essencial para a vida, né? Todo mundo sabe. Como você bem colocou, a gente A água, ela nos permite ações de manejo. Eu quero explorar melhor um pasto, por exemplo. Se eu distribuir melhor a água e o suplemento, ele não consegue explorar melhor aquela área, né? Se eu tenho um pasto muito grande, a água está numa ponta, eu vou concentrar o pastejo naquela ponta e na outra ponta eu vou ter um subpastejo. Então, e eu sou muito provocativo às vezes, né? Eu pergunto para o nosso amigo pecuarista, com que frequência você avalia a qualidade da água que está fornecendo para os seus animais? Tem muita gente, Ronaldo, que não tem nem ideia da qualidade dessa água, né? E existem métodos laboratoriais simples. Você manda a garrafinha da água para um laboratório, você vai receber de volta uma análise química, física e microbiológica. Com a ajuda de um técnico, você vai conseguir detectar se aquela água está boa ou não. O bom que a gente tem visto cada vez mais, por exemplo, nós temos clientes que estão clorando a água. Da mesma forma que a gente recebe água clorada nos nossos lares, o animal também merece receber uma água tratada. E tem estudos mostrando que um animal que bebe uma água de melhor qualidade, ele pode ganhar até 200 gramas a mais por dia de peso. Então veja o impacto que isso é, né? E principalmente nessa época agora, que é calor, a água também ajuda o animal se manter no equilíbrio, né, de temperatura. Caso contrário, ele vai sofrer ainda mais o estresse calórico, né?
Eu sempre gosto de relembrar aqui do meu professor de bovinocultura, Ipojucan de Goiás, Brasil, que costumava dizer nas nossas aulas, a água do gado, você tem que ter a coragem de colocar na mão e levar até a boca.
Exatamente.
Se você não faz isso, essa água não tem qualidade.
Exatamente. Eu sempre tenho um amigo meu do Tocantins que ele fala um negócio que é verdade, né? O boi não pode tomar vento na canela, ou seja, ele tem que ter comida, né? Tem que ter pasto. Ele tem que ter sal mineral bom na goela e água para molhar a barbela. Ou seja, tem que ter água disponível para ele chegar lá e beber e de qualidade, né? Senão ele vai ter o seu desempenho comprometido.
Você falou lá no início da nossa prosa a respeito do calor, né? Tem feito, né? Já passamos por um período agora de frio e tal, e chega o calor. Mas esse frio, porque vira e mexe, esse ano tá um ano diferenciado, né? Tá um ano que a temperatura cai, depois volta, depois cai de novo, faz muito frio. O frio também prejudica na questão intestinal ou só o calor?
Bom, o frio prejudica bem menos, Ronaldo. O maior problema realmente é o calor. Quando a gente fala de saúde intestinal e permeabilidade intestinal, o calor tem um impacto muito maior. Obviamente, nessa época agora, né, quando a gente tá no inverno e tudo mais, os animais, essa questão do intestino é menos prejudicado pelo calor, mas quando chegar o verão, aí sim, o impacto é muito maior. O calor é mais impactante, pensando em saúde intestinal, do que o próprio frio.
Uma outra questão que estressa muito os animais é o transporte.
Uhum.
De que forma o transporte afeta essa função intestinal?
Excelente pergunta, Ana. Tem trabalhos bem novos mostrando que quando o animal ele fica em jejum, por um jejum de curto prazo, o que é curto prazo? A partir de 6 horas, ele já começa a ter a sua saúde intestinal impactada. E quando a gente fala de transporte, tem um estresse natural do transporte, que é um ambiente novo, o animal está no veículo em trânsito e tudo mais. Mas outra questão é que normalmente, né, na maioria das situações, quando o animal está sendo transportado, ele não tem acesso à água, ele não tem acesso à comida, então ele está num quadro de jejum, né? Então ele não tem comida, não tem água. E esse jejum impacta a saúde intestinal. Então, se eu tenho associado vários fatores estressantes ao mesmo tempo, um ambiente novo, transporte, jejum, alta lotação, calor, tudo isso vai comprometer a saúde intestinal. Consequentemente, eu vou ter problema. Inclusive, isso nos levou, Naldo, a desenvolver um produto que a gente põe na água, hoje chama LIT. Quando o animal chega no confinamento, depois de uma longa viagem, a gente coloca esse produto na água, a gente brinca como se fosse um Gatorade, o animal bebe aquela água com esse produto, ele recupera rapidamente os nutrientes, os metabólicos, os eletrólitos que ele perdeu durante a viagem e ajuda a recompor essa saúde intestinal o mais rápido possível.
Como é que é o nome do produto?
Probifilite.
Probifilite. Bom, hein?
Isso. Inclusive, tem um cliente nosso aí, mandar um abraço para a turma do confinamento São Lucas e Santa Helena, tenho certeza que são ouvintes aí da rádio.
Certeza
também.
Certeza absoluta.
Lá eles usam como rotina. Recebe o animal que veio de um transporte longo, passou muito tempo viajando, cansado. Na hora que o boi desce, chega no curral, já está a aguinha dele limpinha com o produto lá para ele beber, para ele restabelecer a sua saúde o mais rápido possível. Começar a comer rápido e ganhar peso, né?
Vira um atleta, né?
É, isso aí. Um atleta de grande peso.
Deixa eu fazer o intervalo comercial, Pedro. Nós já voltamos.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
DCCO 40 anos, força e energia para muito mais. Trabalhamos com soluções em energia, geradores Cummins e usinas solares e híbridas. As melhores máquinas do mercado, Komatsu, Bobcat, Dynapac e Epiroc. Portfólio completo em peças e assistência técnica. Tudo isso com a qualidade DCCO, com loja aqui em Rio Verde. Fale agora mesmo com nossos consultores no telefone 64-3613-0797. DCCO, 40 anos. Força e energia para muito mais.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Estamos falando aqui no programa hoje sobre a saúde intestinal dos bovinos. Ô Pedro, em que medida que a genética dos animais influencia na resistência ou mesmo na suscetibilidade a distúrbios intestinais?
Muito boa pergunta, Nada. É o seguinte, nós temos a prevalência aqui no Brasil de raças zebuínas, como a gente sabe, né? O Nelore, o bicho branquinho lá. É um animal que ao longo das gerações, a seleção, ele foi lidando com esse ambiente, né? De clima tropical, de maior calor, de pior qualidade de alimento e tudo mais. Quando a gente coloca uma raça taurina, vou dar um exemplo, o Angus, que é talvez muita gente conhece, aquele mal pretinho lá. Uhum. Quando o animal Angus, ele tem um grande potencial de ganho de peso, agora ele é um animal mais susceptível a fatores estressantes. Então se eu estou no pico do verão, do calorão lá, outubro, novembro, dezembro, está chovendo, está calor, está aquela sensação térmica é grande. O Nelore vai de boa, tranquilo, agora o Angus ele sente mais. O animal cruzado, como a gente brinca, até o cruzado leiteiro, né? Na região tem bastante também, o cruzado com raças de leite. É um animal que é mais susceptível a estresse calórico, consequentemente, o intestino dele é mais susceptível a um quadro de maior permeabilidade e tudo mais. Então a raça ela tem um fator importante, principalmente em situações de estresse calórico, que está diretamente conectado também com saúde intestinal.
O que caracteriza uma dieta como amiga do intestino em sistemas de terminação intensiva?
Bom, teria uma dieta que propicia, né, um bom equilíbrio do microbioma ruminal e intestinal. O que quer dizer isso? Chega lá no intestino nutrientes, não só para nutrir o animal, né, o animal vai absorver aqueles nutrientes, mas para permitir um crescimento das bactérias benéficas, manter a microbiota em equilíbrio. Então a gente pode usar, por exemplo, prebióticos, que a gente chama, né, que são prebióticos, são substratos que permitem que as bactérias benéficas elas se alimentem, se desenvolvam e se mantenham viáveis ali no intestino. São dietas também que a gente utiliza aditivos que promovem a saúde intestinal. Eu dei o exemplo dos pós-bióticos, que é uma tecnologia que nós trouxemos para o Brasil, que permite manter uma saúde intestinal íntegra, vamos falar assim. Então eu diria que seria uma dieta amiga do intestino, é aquela que propicia um intestino saudável, com uma microbiota em equilíbrio, saudável, que vai manter um intestino funcionando normalmente sem nenhum problema.
Como é que é possível equilibrar custo e benefício ao investir em tecnologias para a saúde intestinal?
Excelente pergunta, Ronaldo. Hoje a gente tem no mercado muita oportunidade, muita opção, né, de aditivos, de tecnologias, e cabe não só ao produtor, mas ao técnico segregar aquilo que de fato funciona, que gera benefício. Como que a gente faz isso? Eu falo que é o seguinte, a gente tem que usar muita ciência a nosso favor. Então, ou seja, quando for escolher um aditivo, buscar por aquele aditivo que ele já foi validado, foi provado por pesquisa científica, trabalhos científicos que mostraram o impacto, né? E uma forma da gente poder contabilizar isso é quanto que eu ganho a mais quando eu uso aquele aditivo e quanto que me custou. Então, por exemplo, se eu usar um pós-biótico, como eu coloquei aqui, nós podemos ter ganhos adicionais de até 100, 110, 120 gramas por dia. Quanto que me custou? Ah, me custou... O custo seria equivalente a 40 gramas por dia. Então, se eu estou investindo 40 gramas de ganho de peso e aquele produto está me entregando 120, é um retorno de 3 para 1. Agora, a gente precisa separar muito o joio do trigo, né? A gente sabe que no mercado tem muita coisa disponível, muita oferta, tomar muito cuidado quando o milagre é grande demais, né? Quando o milagre é grande demais, o santo desconfia, então tem que tomar cuidado e buscar apoio de uma equipe de técnicos que saibam de fato segregar aquilo que funciona, que foi testado pela ciência, que está comprovado, que vai entregar benefício para o produtor.
Isso aí, Pedro, igualzinho informação. A internet tem demais da conta, mas de qualidade, meu amigo, é pouca, viu?
Exatamente, tem que saber separar, né? O joio do trigo, é exatamente a mesma coisa.
Distúrbios intestinais podem abrir porta para outras doenças sistêmicas?
Pode sim. Quando eu tenho um intestino que ele não está íntegro, né? Eu gosto muito de usar esse termo, integridade e permeabilidade. Quando o intestino está íntegro e começa a passar... Bom, o que, que tem que passar do intestino para o sangue? Tem que passar nutriente, que o animal precisa.
Certo.
Quando o intestino não está íntegro e está permeável, começa a passar toxina, começa a passar bactéria maléfica. Aí o que acontece? O animal entra num quadro inflamatório. Ou seja, o sistema imune dele, opa, começou a passar coisa estranha para o sangue, que não é nutriente, eu preciso atuar agora, caso contrário, a minha vida está em risco. Então o sistema imune ele é ativado. O que é o sistema imune? É um exército, né, que está lá dentro do nosso organismo para poder atacar o inimigo, que são as bactérias, as toxinas. Então, toda vez que o seu organismo, o organismo do animal, o sistema imune dele é ativado, e o sistema imune, Ronaldo, ele é extremamente exigente em nutrientes. Como ele desempenha um papel nobre no nosso organismo, ele só usa nutriente nobre também. Então, se a saúde intestinal ela tá afetada e o seu sistema imune... Como eu disse no início, né, o intestino hoje é o maior órgão do sistema imune do nosso organismo, hoje é o intestino. O organismo começa a desviar nutrientes que o animal poderia usar para ganhar mais peso, para produzir mais leite, para poder atacar esse quadro inflamatório que ele está por uma falta de intestino saudável. Esse é o primeiro ponto, ou seja, eu tenho uma queda de desempenho. Se o problema persistir, eu posso ter um quadro até de septemia e morte. A gente vê muito um quadro que a gente chama de morte súbita, que acontece em confinamento, principalmente animal que já está gordo, que é justamente isso. Houve algum problema lá no confinamento, algum erro de manejo, alguma coisa assim, causou um problema de permeabilidade intestinal, passou tanta bactéria para o sangue, que o animal entra em quadro de septemia e morre. Ele amanhece morto, e aí o prejuízo é muito grande, né?
Você falou aí no início do tamanho da Cargill, a quantidade de anos que a empresa está no mercado, né, e a relevância que ela tem, eu imagino que ela seja uma empresa que deve investir muito em pesquisa.
Uhum.
Investe, Pedro?
Muito, Ronaldo. Uma das minhas funções, inclusive antes de eu trabalhar na Cargill, eu era professor lá em Viçosa, e eu saí da área acadêmica e fui para a área privada, e um dos motivos de eu ter escolhido a Cargill com toda a franqueza foi todo o comprometimento, o investimento que ela tem em pesquisa, em inovação, em ciência. Eu falo que toda vez que a gente lança um produto novo no mercado, ele está muito bem embasado em ciência. A gente tem centros de pesquisa em várias regiões do Brasil, inclusive em Goiás, em parceria com a Universidade Federal de Goiás. Inclusive, nesse exato momento, nós estamos fazendo um experimento lá junto com o pessoal da FG, justamente sobre o uso desse pós-biótico que eu falei para animais a pasto. Ou seja, como que eu posso melhorar a saúde intestinal de animais a pasto para poder promover maior absorção de nutrientes, melhor saúde intestinal e, consequentemente, maior desempenho. Então, a gente investe bastante em ciência, em tecnologia, para a gente poder dar segurança para o nosso cliente final de que aquele produto vai entregar o que ele promete.
E como é que você observa aí essas pesquisas em relação ao futuro da saúde intestinal dos bovinos?
Ronaldo, então, a gente tem trabalhado muito forte em alguns aditivos específicos, tá? Tem várias pesquisas feitas no mundo todo que a gente está... segregando esse conhecimento e aglomerando esse conhecimento para a gente poder desenvolver um pacote de aditivos que permitam que a gente mantenha a saúde intestinal em quadros, em situações desafiadoras. Então, por exemplo, uma dieta com mais energia no confinamento, uma condição de estresse calórico, por exemplo, né? Então é uma linha de trabalho, aditivos. E a parte também de genética, quais animais que conseguem se destacar mais perante hoje. A gente sabe que existe uma variabilidade individual, né? Animais que vão melhor ou piores, e também manejo nutricional, que tipo de dieta, que tipo de ingrediente eu posso utilizar para poder promover uma maior saúde intestinal. A gente tem trabalhado basicamente nessas linhas.
Pedro, gostei de conversar com você. Bom demais da conta. A hora que você estiver lá em Itarumã, chama para comer um churrasco lá, que eu tenho certeza que você deve ter carne de muita qualidade na sua fazenda lá. Certeza absoluta. Obrigado, viu? Volte mais vezes.
Isso, Ronaldo. Eu que agradeço, cara. Foi um prazer. Estamos sempre à disposição. E mandar um abraço para todo mundo aí da região. Dizer que nós estamos à disposição. A Cargill tem técnicos esparramados no Brasil inteiro. Tem gente em Rio Verde, tem gente em Itarumã, tem gente no Caçu. Então, o que precisar, a gente está às ordens. E foi um prazer participar. Sempre que precisar, estaremos aqui à disposição.
Obrigado. Abraço, viu, Pedro?
Abração. Tchau.
Tchau, tchau. Conversei com o Pedro Veiga, que é consultor técnico sênior da Cargill Nutrição Animal. O homem tem mestrado, tem doutorado, já foi professor lá em Viçosa. Entende tudo. É produtor aqui em Itarumã. Conhece bem a nossa região aqui do Sudoeste Goiano. Nós falamos sobre boas práticas na nutrição de bovinos para prevenção de distúrbios intestinais e também de doenças. Acabou, gente. Acabou. Final do Morada no Campo. Eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada do Sol FM. Um grande abraço para todos vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.